Museu Ciência e Vida, Fundação CCIERGE, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje apresentam Ciência para Ouvir, séries de podcasts para divulgar o conhecimento científico e pensar a sociedade brasileira. Na primeira série de Ciência para Ouvir, teremos 4 temporadas de 6 episódios cada, com recortes temáticos específicos ligados ao bicentenário da Independência Brasileira e ao centenário da Semana de Arte Moderna.
Neste 5º episódio da temporada, intitulado Atualidade da Arte Moderna, convidamos a curadora Valéria Piccoli para discutir como a arte moderna no Brasil se tornou objeto de coleção e disposições de museus, pensando a memória da arte moderna e como seu legado artístico tem sido revisitado pelos museus na atualidade. Valéria Piccoli é historiadora da arte e curadora. Foi assistente curatorial da 24ª Bienal de São Paulo e trabalhou como curadora junto à coleção brasiliana da Fundação Estudar. Fez parte da equipe de curadoria da Pinacoteca de São Paulo a partir de 2008, tendo sido curadora-chefe entre 2012 e 2022. Na Pinacoteca, foi responsável tanto por exposições relativas ao acervo histórico do museu, como Modernismo, Destaques do Acervo, além de mostras de artistas contemporâneos. Tem colaborado em projetos internacionais e é membro do Comitê Brasileiro de História da Arte.
Ciência para Ouvir.
Um aspecto importante que concorre para essa espécie de afirmação da Semana de 22 como um evento inaugural desse modernismo brasileiro, me parece ser o fato de que o próprio governo do Estado de São Paulo investe numa espécie de consagração desse movimento, né? E investe nisso por meio da aquisição de obras desses artistas da geração modernista para sua coleção, né, para a coleção do governo do Estado de São Paulo, sediada naquele momento justamente na Pinacoteca do Estado de São Paulo, que é até hoje o museu que conserva, né, a coleção estatal. Então, a gente tem justamente na década de 20, ao longo da década de 20, a entrada de obras de artistas justamente dessa geração modernista no acervo do museu, e que são justamente as primeiras obras desses artistas ou dessa geração a ingressar em coleções públicas, não é? E, obviamente, há que se considerar aí a instância legitimadora, não é, que o museu dá justamente para os artistas que fazem parte dos seus acervos. Então, ao longo dessa década de 20, como eu disse, a gente tem a aquisição da obra São Paulo, da Tarsila do Amaral, do Bananal, do Lazar Segal, da Portadora de Perfumes, do Vitor Brecheret, e também da Anita Malfatti, da obra Tropical, que, na verdade, é uma obra de 1917, e que a própria artista doa para a coleção do Estado de São Paulo em 1929, como parte do seu, digamos, do retorno, né, que ela tem que dar, porque ela foi bolsista do governo do Estado de São Paulo na Europa, e como retribuição a esse investimento, ela tem que doar obras para o acervo do museu, e ela doa justamente uma obra de 1917, que é, digamos, a exposição histórica, não é, da Anita Malfatti, ocorrida em São Paulo, a partir da qual todo esse grupo modernista se organiza em torno dela como, de fato, um grupo. Então, o fato de que, durante essa década, né, essas obras vêm a fazer parte de uma coleção pública e justamente obras, tanto no caso do Brecheret quanto no caso da Anita, obras que retribuem um investimento feito pelo Estado nesses artistas, mas também obras que são compradas dos artistas, como é o caso da Tarsila e do Lazar Segal, né? Então, apontam justamente para essa conjunção ou para esse reconhecimento do próprio governo do Estado de São Paulo da, não digo talvez nem reconhecimento, mas digamos de um entendimento de que o governo do Estado, ao acolher essas obras na sua coleção, de alguma forma legitimaria a obra e a carreira e a importância desses artistas nesse momento de inflexão, digamos, né, nessa história da arte brasileira. Portanto, me parece haver aí uma conjunção entre um projeto político e um projeto artístico, né? E que, de alguma forma, afirmam São Paulo como centro desse movimento de modernização, como que validam a história da cidade como uma história de progresso, né? Acho que São Paulo sempre promoveu muito essa imagem de uma cidade que olha para o futuro, não é? E que, de alguma forma, olha sempre para o futuro. E é curioso também pensar, quer dizer, ao mesmo tempo que no momento em que ocorre, né, a Semana de 22 em São Paulo, vai acontecer, nesse mesmo ano de 1922, a Exposição Universal do Rio de Janeiro, que é a exposição que celebra os 100 anos da independência do Brasil, né? Uma exposição inaugurada justamente em 7 de setembro de 1922. E essa exposição vai ser muito baseada, enfim, nesse modelo das exposições universais do século XIX. Quer dizer, o Rio de Janeiro passa por uma grande transformação urbanística para isso, né? E é curioso até a gente fazer um paralelo com o que ocorreu agora, né, há pouco tempo, com as Olimpíadas também. Quer dizer, a cidade se prepara para receber esse grande evento internacional e a principal transformação desse centro urbano do Rio de Janeiro é a demolição do Morro do Castelo e a criação do Aterro, onde vão acontecer a construção desses grandes pavilhões que marcam a presença de países estrangeiros, mas também os pavilhões que exibem aí as commodities, né, os recursos naturais do Brasil e a possibilidade, as possibilidades diversas da indústria, da ciência, de transformar também esses recursos, né? Então, o Brasil tenta, de alguma forma, se apresentar num cenário internacional como uma nação alinhada aos valores civilizatórios europeus e estadunidenses nesse momento, mas faz isso promovendo um evento que, de alguma forma, faz referência a eventos do século anterior, né? Quer dizer, então, eu acho sempre curioso pensar nesses termos, em como essa exposição universal, de alguma forma, tenta retomar uma tradição e colocar o Brasil dentro, né, dessa tradição e desses valores propagados aí, que louvam a ciência, a indústria, enfim, e ao mesmo tempo em que em São Paulo procura se promover um evento de vanguarda, né, um evento que tenta quebrar paradigmas e de alguma forma, buscar uma nova expressão para manifestações artísticas no Brasil que tenham a ver com uma quebra com relação ao passado, né? Então, acho que existe, obviamente, o Rio como uma sede de governo político, né, escolheu outras formas de celebrar esse centenário da independência que tem a ver justamente com essa valorização, com recolocar o Brasil dentro desse cenário internacional, né? E é nesse momento também que se cria o Museu Histórico Nacional, né, uma instituição aí toda voltada à construção de uma memória para o país, né? Então, enfim, existe aí uma diferença como o poder oficial escolhe celebrar esse centenário da independência no Rio de Janeiro e em São Paulo como uma, digamos, um evento promovido não pelo poder público, né, mas promovido por mecenas e por uma geração de artistas. Acho que talvez fosse um pouco interessante situar uma coisa que, enfim, eu falei dessa aquisição das obras, né, na década de 20 para a coleção do governo do Estado de São Paulo. Acho que é interessante colocar do ponto de vista cronológico ou relacionar isso com algumas outras aquisições. Eu acho que para reforçar essa ideia de uma espécie de pioneirismo, quer dizer, dessa intenção do governo do Estado de validar essa geração, né, de alguma forma. Quer dizer, as obras mesmo de artistas modernistas vão começar a ingressar em outras coleções, em outros museus, aí pela década de 60. Então, acho que é importante ressaltar essa intenção do governo do Estado de alguma forma, legitimar essa geração de artistas. E, ao longo dos anos 40 e dos anos 50, vai haver também, por iniciativa, por exemplo, da Universidade de São Paulo, a compra de arquivos, como do arquivo do Mário de Andrade para a universidade, bibliotecas, né, de intelectuais e mecenas dessa geração modernista também vão fazer parte desses acervos públicos. Enfim, acho que só valeria a pena reforçar essa ideia de que nos anos 20, de fato, o governo estava investindo na compra de obras contemporâneas, né, porque a pintura da Tarsila foi feita em 24, comprada em 29, a do Segal foi feita em 27, comprada em 28, portanto, de artistas que estão ativos, estão fazendo, e o governo se mobiliza no sentido de alguma forma, legitimar por meio da aquisição por uma instituição as obras desses artistas.
Valéria Piccoli destacou especialmente para essa fala algumas curiosidades sobre a relação do modernismo e dos modernistas com os museus e instituições governamentais de então. Como o episódio, quando Anita Malfatti recebeu, em 1923, uma bolsa do governo do Estado de São Paulo para estudar na França, dentro do programa do pensionato artístico. Como pensionista, Malfatti deveria apresentar provas de seu aperfeiçoamento no exterior, doando à Pinacoteca, em seu retorno, cópias de quadros célebres de mestres europeus, bem como trabalhos originais executados ao final do período da Bolsa. As doações de Malfatti não ocorreram, no entanto, como previa o regulamento do programa. A artista optou por encaminhar ao museu a obra Tropical, que havia feito parte de sua histórica exposição de 1917, e não uma obra recente. Em 1917, a pintura foi exposta com o título Negra Baiana, alterado posteriormente pela própria artista. Um outro episódio destacado por Valéria é a Semaine de Fêtes de Deauville, ou Semana de Festas de Deauville, que dizem ser a inspiração para a Semana de Arte Moderna. Segundo o pintor Di Cavalcanti, foi de Marinette Prado, esposa de Paulo da Silva Prado, importante mecenas da geração de modernistas, a sugestão do formato em que a Semana de Arte Moderna foi apresentada no Teatro Municipal. A inspiração teria sido a Semana de Festas que se realizava anualmente na cidade francesa de Deauville, no litoral da Normandia. Tratava-se de um festival em que havia uma extensa programação de conferências, exposições, apresentações musicais e também desfiles de moda.
A história da consagração do movimento modernista como sendo um movimento genuinamente, ou que deixa uma marca genuinamente brasileira, né, para as artes visuais no Brasil, é uma história relativamente longa e que vai se consolidando aí a partir dos anos 40, principalmente, não é? E justamente a partir da década de 70 que começam a surgir os primeiros questionamentos, né, do ponto de vista historiográfico, relativizando essa questão da modernidade do modernismo brasileiro, não é? Porque o que nós conhecemos, o que nós chamamos de modernismo brasileiro, ele, embora se baseie, né, na experiência das vanguardas europeias, ele mantém sempre a sua essência narrativa e não leva ao extremo a experiência, como aconteceu com a experiência moderna na Europa, não leva ao extremo que seria o extremo da abstração, do descolamento, né, da arte com relação ao mundo visível, por exemplo. E justamente esse conteúdo narrativo é um aspecto que não ocorre somente no Brasil, isso tem a ver com a modernidade na América Latina em geral, em que os artistas se apropriam de estruturas formais que têm a ver com a cultura popular, que têm a ver com a cultura indígena, com uma cultura autóctone, né? E de alguma forma trabalham todo esse repertório de formas a partir de uma visão, ou a partir dessa experiência justamente das vanguardas europeias. Quer dizer, de alguma forma eles trazem para o centro dessa discussão estética, trazem uma alteridade que tem a ver com as culturas autóctones do Brasil, não é? Então, acho que não é à toa, por exemplo, que a gente tem, enfim, em toda essa geração, a produção do Vicente do Rego Monteiro, principalmente, ligada muito ao estudo dos grafismos marajoara do Pará, ou isso se manifesta, por exemplo, na pintura negra, né, na famosa pintura negra da Tarsila do Amaral, em que a Tarsila rememora personagens da sua infância passada na fazenda. Obviamente é de conhecimento comum, não é, que a Tarsila é filha de um grande produtor, cafeicultor, e que, portanto, ela teve uma vida abastada que lhe permitiu, inclusive, estudar arte na Europa, e, enfim. E também, por exemplo, a Anita Malfatti, nesse quadro Tropical que eu mencionei anteriormente, que é um quadro de 1917, quer dizer, embora ela trabalhe com uma paleta de cores, com um traçado que remetem muito ao seu estudo, ao seu treinamento na Alemanha e à sua observação da pintura expressionista alemã, o tema que ela usa, não é, é um tema já muito tradicional na arte brasileira, que é um tema que a gente pode retraçar, e cuja origem a gente pode retraçar aí até os pintores viajantes europeus que tiveram no século XIX no Brasil, que é o tema da mulata quitandeira, não é? Então, a obra se chamava Mulata Quitandeira antes de ganhar o título tropical. E, portanto, essa contradição, né, do uso de uma linguagem moderna, de uma linguagem alinhada a essas vanguardas europeias, mas retomando temas que são temas da tradição, que são temas não só da tradição visual, mas também são temas que remetem a essas culturas autóctones do Brasil, é que criam justamente essa espécie de contradição, ou que se aponta como uma contradição justamente na expressão artística criada por esses artistas da geração modernista. Então, da mesma forma que a negra, da Anitta, quer dizer, a pintura bananal do Lazar Segal, também retoma a figura de um antigo escravizado, não é? Que é um rosto quase máscara que surge aí em meio a uma reverberação de verdes das folhas de bananeira que aparecem ao fundo, que fazem todo esse plano de fundo da pintura. E essa figura é um retrato de um personagem que Segal registra em vários, em uma série de desenhos, e que é identificado como o velho Olegário, que era um antigo escravizado da fazenda dos Silva Teles, de uma família conhecida aqui de São Paulo. E justamente a possibilidade, né, acho que tanto da Tarsila quanto do Segal, de usarem esses modelos de antigos escravizados de fazenda e, portanto, fazer, de alguma forma, reviver essa memória, né, de um passado escravista, de um país rural, também é uma das críticas que surgem, é uma das críticas que marcam essa revisão historiográfica que tem sido feita mais recentemente, no sentido de que modernidade é essa, afinal, né? É uma modernidade que se dá apenas do ponto de vista de uma linguagem artística, mas que, de alguma forma, vem reafirmar todo esse passado brasileiro, cuja riqueza está baseada no trabalho de pessoas sequestradas e trazidas à força, né? E de trabalho forçado. Então, justamente essa é uma das críticas que se fazem a pinturas desse período, e também, eu acho que uma crítica recente, bastante corrente, é da utilização dessa geração, como eu citei já o Vicente do Rego Monteiro há pouco, é a utilização mesmo, né, que essa geração faz, por exemplo, da cultura indígena, que hoje é bastante criticada justamente, enfim, por intelectuais e por artistas indígenas ativos atualmente. Então, é justamente a partir dos anos da década de 60, principalmente da década de 70, que essas obras da geração dita geração modernista começam a ingressar, a serem mais intensamente colecionadas, né? Acho que tanto por museus, por instituições museológicas, como por colecionadores particulares. E vistas naquele momento como obras de uma arte genuinamente brasileira, né, elas vão ganhando um valor de mercado muito significativo, né, a ponto de, por exemplo, em 1995, a obra Abapuru, da Tarsila do Amaral, de 1928, né, ter sido adquirida por um colecionador argentino, Eduardo Costantini, por $1.300.000, quer dizer, a obra mais cara de um artista brasileiro na época. E justamente a saída do Abapuru do Brasil, né, e a sua exposição no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires é visto até hoje como uma grande perda, né, para a cultura brasileira, quando, na verdade, você vê uma obra de uma brasileira exposta ao lado de uma Frida Kahlo, de um Wilfredo Lahn, de um Antônio Berni, deveria servir para isso, para valorizar, né, a obra da Tarsila, mas não, isso é visto justamente como uma perda, o que dá de alguma forma, dá um parâmetro, assim, do quanto a produção artística dessa geração de modernistas atingiu assim, um pico, né, no mercado brasileiro.
Trazendo a discussão para a contemporaneidade, Valéria destaca a Bienal de Antropofagia como um exemplo de como os museus da atualidade têm abordado o tema da Semana de Arte Moderna. A Bienal da Antropofagia foi como ficou conhecida a 24ª edição da Bienal, realizada em 1998. Sob a curadoria geral de Paulo Reckenhoff, a Bienal assumiu como tema principal a antropofagia e o Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, publicado em 1928. Foi a primeira vez que uma Bienal foi toda organizada a partir de um conceito-chave da cultura brasileira. A antropofagia foi entendida, então, como uma estratégia característica da cultura brasileira que se apropria de valores culturais externos, transformando-os por deglutição em formas absolutamente originais. E para concluir as pílulas de conhecimento do episódio, Valéria traz uma definição do termo reantropofagia. O termo tem origem no título de uma exposição realizada em 2019 no Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, mesmo título de uma pintura de autoria do artista indígena Denilson Baniwa. Pelo termo, Baniwa e outros artistas indígenas pretendem reivindicar para si os mitos, lendas e personagens apropriados pela cultura branca e tão presentes na produção cultural da geração modernista, numa espécie de antropofagia às avessas.
Para a comemoração, né, desse centenário da Semana de 1922, acho que todas as instituições brasileiras se mobilizaram no sentido de promover eventos que pudessem trazer novas reflexões, enfim, sobre esse acontecimento. Uma primeira exposição ocorreu no Museu de Arte Moderna de São Paulo e foi uma exposição promovida pela Aracy Amaral, que é uma crítica muito importante no cenário brasileiro e latino-americano e que foi justamente a historiadora e crítica que escreveu o catálogo, ou que pela primeira vez reuniu a obra completa da Tarsila do Amaral, ainda quando a Tarsila vivia, não é? Ela teve contato pessoal com a Tarsila e a partir desse contato catalogou toda a obra da Tarsila. E justamente nesse momento a própria Aracy, enfim, que escreveu um livro importantíssimo sobre a Semana de 22, né? Ela de alguma forma procurou rever as suas próprias afirmações, né? ou seja, décadas depois de ter escrito o seu famoso livro sobre a Semana de 22, ela, de alguma forma, revê as suas posições, pensando justamente em antecedentes, né, para a Semana de 22, antecedentes para essa geração modernista. Então, acho que isso já era, de alguma forma, um termômetro do que as demais instituições tentariam fazer, ou seja, expandir essa visão canônica, não é, de São Paulo como centro promotor da modernidade no Brasil e tentar ver as várias manifestações de modernidade que vão ocorrendo pelo país ao longo, enfim, de todo esse início de século XX, das primeiras décadas do século XX. Não é? Então, eu acho que uma exposição muito importante nesse sentido foi a exposição Raio que Parta, promovida pelo SESC 24 de maio, por um grupo de curadores capitalistas, planeado pelo Rafael Fonseca, um jovem historiador e crítico, e que justamente amplia essa visão de modernidade brutalmente, não é? Expondo aí desde objetos de artes decorativas e coisas vindas de Goiás, de Belém do Pará, do Sul, enfim, né? Justamente expandindo essa visão mais canônica da modernidade. Expandindo não só do ponto de vista geográfico, né? De uma compreensão de uma modernidade mais expandida no país, mas também do ponto de vista de ultrapassar a visão só da pintura e da escultura, né? E ir para as artes gráficas, para as artes decorativas, etc. Além disso, eu acho que um fenômeno também bastante importante que ocorreu nesse último ano foi uma certa revisão dessa noção de antropofagia, não é? Embora a antropofagia não esteja diretamente ligada à Semana de 22, é uma formulação que o Oswald faz mais ao final da década de 20, né, mais precisamente 1928, essa noção de antropofagia vai sendo retomada ao longo da história por intelectuais brasileiros, no sentido de se entender a antropofagia como uma estratégia, não é, típica da cultura brasileira de se apropriar de dados, enfim, de uma cultura internacional, de alguma forma deglutir isso de uma maneira que seria tipicamente ou caracteristicamente brasileira. Né? Isso, esse entendimento da antropofagia como essa estratégia cultural, eu acho que tem um momento muito importante em 1998, quando Paulo Herkenhoff se vale desse conceito de antropofagia para estruturar, a partir disso, a Bienal de São Paulo, né? Que é, portanto, a primeira Bienal baseada em um conceito, que é um conceito criado e engendrado pela cultura brasileira. E depois, mais atualmente, o que ocorre é uma geração, né, de artistas indígenas que chegam e que ocupam, começam a ocupar lugares e a ganhar mais visibilidade, tardiamente, é importante dizer, mas que começam a ganhar esse reconhecimento e justamente a contestar ou reivindicar esse conceito como sendo um conceito da sua própria cultura e, de alguma forma, acusando uma compreensão errônea pela cultura dita ocidental. Quer dizer, o que eu quero dizer é que, em 98, de alguma forma, se consagra esse conceito da antropofagia como uma estratégia cultural que produz um pensamento, né, genuinamente brasileiro, e atualmente o que ocorre é justamente esses artistas vindos das culturas indígenas reivindicarem para si um uso desse conceito de antropofagia que está mais diretamente ligado à sua própria, às suas próprias raízes culturais, não é? Eles, de alguma forma, condenam essa utilização do conceito de antropofagia, ou mesmo, por exemplo, de um livro como Macunaíma, do Mário de Andrade, não é? De toda essa utilização da cultura indígena pela cultura ocidental. E, de alguma forma, de um desentendimento, de uma deformação dos mitos indígenas e das práticas indígenas pela cultura ocidental.
Ciência para ouvir. O podcast Ciência para Ouvir é uma realização da Fundação CCERJ Museu Ciência e Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje. Patrocínio FAPERJ. Produção Rádio Graviola. Coordenação e edição de conteúdo Valéria Becker. Roteiro Alice Gomes. Gravação online com captação e tratamento de som, Raquel Lázaro. Identidade visual, Simone Jabukovitch. Locução, Valéria Becker. Curadoria da temporada 100 anos da Semana de Arte Moderna e Leitura das Pílulas, Paulo Knaus. Fonte, Biblioteca Nacional. Nesse episódio, chegamos ao fim das 4 temporadas propostas de Ciência para Ouvir. Todos os 24 episódios da série continuam disponíveis nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela audiência!